Pai, obrigado por essa noite, pelos irmãos e irmãs que estão aqui, porque eles vieram para te louvar, e muito obrigado por essas canções, que elas animam o nosso coração, animam a nossa fé naquilo que Jesus fez por nós. Muito obrigado. E eu te peço que o teu Espírito torne clara a tua palavra no meu coração e no coração de cada um que está ouvindo agora, está ouvindo pela internet ou que ouvirá em outro momento. Que o teu Espírito faça aquilo que lhe é devido a cada um, em nome de Jesus. Amém. Um desafio para você. Escute a palavra que eu preguei de manhã. Sabe por quê? Porque domingo anterior, quando eu estive aqui, há 10 dias atrás, mais ou menos, eu preguei sobre o primeiro capítulo de Colossenses. Hoje pela manhã eu preguei sobre o terceiro. E à noite eu vou falar sobre o segundo. Então, para você unir os dois, tá certo? Para você unir, fazer mais sentido ainda para você. Então, vai estar na internet, você ouve depois, ok? Se você quiser, a primeira mensagem foi o essencial na vida de discípulo, capítulo 1 de Colossenses. Hoje eu falei sobre a ressurreição como a nossa nova vida. E agora eu vou falar sobre o capítulo 2, que eu não coloquei título nenhum. É sobre o capítulo 2 de Colossenses, ok? E eu, a proporção que eu vou lendo, eu vou comentando e algo que eu creio que vai fazer sentido para você. Amém? Paulo termina dizendo no capítulo 1 que o essencial na vida de um discípulo é Cristo em vós, a esperança da glória. Essa é a síntese do capítulo 1 de Colossenses. O essencial na vida de um discípulo é Cristo em vós, a esperança da glória. No capítulo 2 ele começa dizendo: eu quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração e estejam unidos em amor e alcance toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. O mistério de Deus não está na filosofia, não está na sociologia, não está em nenhuma ciência. O mistério é Jesus. E quando você consegue descobrir isso, você descobriu o grande conhecimento do universo, Jesus Cristo. Por isso ele diz: eu me esforço para que vocês sejam fortalecidos no coração. A força não é física, a força não é na força humana. É no coração, e estando unidos em amor, essa unidade é que nos faz perceber que Cristo é presente. Nós somos um corpo quando nós estamos juntos uns com os outros, fortalecidos em seu coração, unidos em amor, e nós alcancemos toda a riqueza do pleno entendimento. Olha, nós nos lançamos a muitos conhecimentos. E não tem nada de errado nisso, em aprender, absolutamente. Mas nós deixamos de buscar a fonte de todo o conhecimento. O verso 3 diz: nele, Jesus, que é o mistério, nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. Não são nos livros da universidade, ainda que eles tenham valor prático para a nossa vida aqui. Mas se você quer conhecer todos os tesouros da sabedoria, é Jesus. É Jesus. É Jesus Cristo. Nele estão escondidos. Então, eu preciso me aprofundar nele. E Paulo diz no capítulo 3 que a nossa vida está escondida com Cristo. Então, eu faço parte dele, que ele é cheio de todo conhecimento. Você quer ser sábio? A sabedoria está em Jesus. Amém, querido? Sabedoria está em Jesus. Não é uma apologia à ignorância, do conhecimento desse tempo, absolutamente, nós precisamos dele, mas nós precisamos valorizar primeiro esse que é a fonte de todo conhecimento, o homem que conhece Jesus. É um filósofo, é um sociólogo, é um cientista da vida, da vida. O homem que conhece Jesus é educado, é amoroso, é generoso, é perdoador. E isso a filosofia não ensina, isso a sociologia não ensina, Jesus ensina. Então é preciso nós valorizarmos essa profundidade do conhecimento e nos enfiarmos de cabeça em conhecer Jesus, a fonte de todo conhecimento. E eu lhes digo para que ninguém vos engane com argumentos que só parecem convincentes. Infelizmente a igreja evangélica, vamos falar de nós, ela está sendo entupida de conhecimentos ou de argumentos que parecem conhecimento ou convincente, porque eles são bonitos, eles são bem colocados, bem estruturados, mas eles não dizem respeito ao conhecimento que vem de Jesus. Por isso que a igreja evangélica, ela é racista, ela é julgadora do outro, porque não conhece Jesus. Nós segregamos de pessoas, fazemos os nossos grupos, lançamos pessoas no inferno e dizemos: essa aqui é do céu, essa aqui é do inferno, mas Jesus não faz parte disso. Jesus diz para nós hoje assim: vocês não sabem de que espírito eu sou. Para que ninguém vos engane com argumentos que parecem convincentes. Eu ouço cada coisa e eu me presto para ouvir muita coisa na internet, porque eu preciso saber o que estão dizendo, né? Quando eu tiro óculos, eu vejo só vultos. Gente, eu não enxergo mais nada, Jesus. Graças a Deus pela oftalmologia. Graças a Deus. Então, eu ouço e fico abismado com tanta bobagem. Eu gostei de uma frase de Flávio Dino: nenhuma referência à política e a partidos, apenas uma frase do Flávio Dino, que a gente não pode mais falar de um político, porque ele é da direita, ele é da esquerda. Não, eu não sou nem da direita e nem da esquerda, eu sou apenas gente, Tomás, que tem um pensamento sobre política, mas não é disso que eu estou falando. E Flávio Dino disse, alguém disse que ele estava exaltado, né? E ele disse: eu não estou exaltado, eu apenas sou enfático, especialmente quando alguém fala besteira. Alguém ouviu isso? Vocês estão vendo que mundo? E eu gostei demais. Eu também sou enfático, especialmente quando eu ouço muita bobagem vindo de supostos líderes e pastores. E eu fico irritado, às vezes eu rio e eu me zango e fico falando com ele no vídeo. Claro que ele não está me ouvindo, mas seu idiota, você está falando besteira, você está enganando o povo. Aí eu peco, porque eu esculhambo ele, digo um monte de desaforo e tal. Eu fico conversando com o cara. Por causa disso, porque ele apresenta argumentos que parecem muito convincentes para um povo, me desculpe, ignorante do que Jesus falou e ensinou. Um povo que apenas se contenta em ouvir e não se aprofundar, para poder dizer assim: não, isso não, isso eu não quero, não é desse jeito. Porque embora fisicamente, Paulo, longe de vocês, em espírito estou presente e me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Essa é a minha esperança. A minha esperança é que vocês que nos ouvem mantenham-se firme, apesar de toda a bobagem que está sendo dita em volta. Porque vocês estão dentro daquele que é fonte de todo conhecimento, que é Jesus Cristo. Aí Paulo continua no capítulo do verso 6 dizendo: portanto, por causa disso, assim como vocês receberam Cristo, como vocês receberam a Cristo? Pela fé. Não foi uma oração apenas, não foi um repetir de uma reza, não, foi pela fé. Nós cremos que Jesus estava vivo, morreu, ressuscitou e que nós estamos nele. Por isso é importante ouvir a mensagem de manhã. Nós estamos, morremos, mas nós estamos inseridos nele e nele nós estamos vivos. E porque nós o recebemos pela fé, Paulo diz, continue a viver nele. A nossa vida só faz sentido se nós aprendemos a viver em Jesus, dentro dele. Ele andando, ele guiando as nossas vidas, nós ouvindo o que ele fala, os seus ensinos, e nós nos conduzindo por isso, por ele, com ele. Por isso ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então vem comigo, vocês receberam a Cristo pela fé, então continue a viver nele pela fé. Não é preciso nenhuma prova, não é preciso nenhuma algo material para você dizer, Jesus está em mim. A verdade, o certo é, eu estou em Jesus. Não é Jesus que está em mim, é eu que estou em Jesus. Paulo diz que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Eu estou nele, não, ele, eu estou em Jesus. Ele é que me protege, ele é que me guia. E eu vivo isso pela fé. Paulo disse, eu vivo a minha vida pela fé no Filho do Homem que se entregou por mim. Eu não preciso de nenhuma prova. Se você está atrás de prova, você não tem. A prova é fé. Se você recebeu pela fé, viva pela fé. Aí ele diz, enraizado e edificados, nós vamos crescer para baixo. Quem está em Jesus cresce para baixo. Ele vai se enraizando, se enraizando. E isso é importante por quê? Porque quando nós formos atribulados, pressionados, tentados, as raízes são profundas. E elas sendo profundas, nós não seremos arrancados e nem destruídos. Profundidade. Por que que as pessoas, uma vez, um tempo você encontra alguém, ele está bem, no outro tempo ele já largou a fé e saiu na carreira? Porque não tem profundidade, porque é raso, porque vive de frases de efeito, vive de mensagens de autoajuda, vive de uns vídeos da internet, ele não tem profundidade, ele não descobriu ou não está descobrindo os tesouros escondidos em Jesus. E Paulo diz, olha, você tem que ser enraizado e edificado nele. As construções, elas só se mantêm de pé por causa das fundações. Nós olhamos um edifício bonito, é lindo, e admiramos a superestrutura, é aquele que está acima do solo. Mas quem sustenta toda aquela beleza é o que você não vê, é o que está dentro do solo. O que sustenta a nossa vida com Deus são as raízes que foram aprofundadas em Jesus. Tem a ver com conhecimento, tem a ver com a descoberta desses tesouros. Cada dia descobrindo um pouco mais, percebendo um pouco mais de Jesus, que é o mistério de Deus. A teologia não define Jesus. A teologia, por mais que ela tente descortinar, esquadrinar, ela não define. Você só descobre pelo Espírito de Deus. Pelo Espírito de Deus, enraizados e edificados é crescendo para baixo, edificados crescendo para cima. E agora quando nós crescemos para cima, nós crescemos sobre um fundamento e a nossa vida aparece como subproduto da vida de Jesus. Enraizados e edificados nele, firmados na fé, queridos. A vida cristã, se não for pela fé, é religião. A vida cristã, se não for pela fé, é qualquer outra religiosidade. A vida cristã, ela se sustenta pela fé em Jesus. Quando eu digo, apesar do que eu vivo, apesar das dores, apesar das tristezas, ou do sucesso, ou da alegria, o que me sustenta é a fé em Jesus Cristo. Tenho cuidado para que ninguém vos escravize a filosofias vãs e enganosas. Paulo já estava preocupado há muito tempo quanto o que acontece hoje conosco. A igreja, os crentes, são escravizados de palavras bem colocadas, bonitas até, inteligentes, mas elas não têm fundamento em Jesus. E você só descobre isso quando você entende que a sabedoria está em Jesus Cristo. E eu gostaria muito que vocês entendessem isso tão simples. Por isso é que nós dizemos, se inscreva para estudar na escola, você vai aprender um pouco mais sobre Jesus. Sobre Jesus. Porque é isso que nos sustenta. O Filho de Deus. Tenham cuidado para que ninguém vos escravize em filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Tudo que não se fundamenta em Cristo, ainda que esteja todo enfeitado com inteligência, com sabedoria humana, é nada. É nada. Porque o mistério é Jesus. O grande mistério da vida é Jesus. Eu falei na primeira mensagem que o intelectual é alguém que forma pensamentos. Não é necessariamente alguém que estudou muito, que leu muito. E o intelectual cristão necessariamente não é um teólogo. Tem pessoas que não estudaram absolutamente nada de teologia, mas são pessoas que formam pensamentos a partir do conhecimento que tem de Jesus Cristo. Eu já ouvi muita sabedoria de pessoas muito simples, intelectualmente falando, mas sabedoria que eu não ouvi em grandes. Por quê? Porque entenderam o simples, que todo o tesouro do conhecimento está em Jesus Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude divina. Onde está Deus? Deus é Jesus. Eu ainda vou falar algum dia aqui sobre Jesus viveu entre nós como gente, ser humano. Tudo que ele fez entre nós aqui foi como gente. Mas hoje, toda a divindade está nele. Ele é exatamente como Deus é. E por estarem nele, que é o cabeça de toda autoridade, vocês receberam a plenitude. Gente, o que significa esta plenitude? O que é a plenitude em mim? Não tem a ver com o dinheiro, não tem a ver com a posição social, não tem a ver com conhecimento intelectual, tem a ver com Jesus Cristo. E eu gostaria muito que os crentes voltasse para conhecer Jesus, é o mistério de Deus. Porque quando isso acontecer, nós vamos experimentar isso aqui. Nele é o cabeça de todo o poder e toda autoridade. E vocês receberam essa plenitude que vem dele. Nele também vocês foram circuncidados. Não como a circuncisão feita por mãos humanas, porque eles valorizavam o ritual da circuncisão. E Paulo está dizendo, não é esse ritual físico, tem a ver com a simbologia do coração, rasgada a carne, é isso que ele se refere, não com a circuncisão feita por mãos humanas. Isto aconteceu quando? Quando vocês foram sepultados no batismo. Gente, o batismo é espetacular. O batismo é uma simbologia do que acontece com alguém que experimentou de fato ressurreição ou salvação. Porque no batismo você simbolicamente morre e simbolicamente ressuscita. Por isso que o batismo é fundamental para quem diz que crê em Jesus. Quem crê em Jesus se batiza. Não que ali vai acontecer uma mágica e que quando você mergulha na água e sai é que as coisas acontecem. Não, já aconteceram. Agora é simbolicamente um testemunho para todos daquilo que de fato aconteceu, porque morremos e ressuscitamos. Salvação tem a ver com morte e com ressurreição. Até que você experimente isso, saber que eu estou morto e o morto não se manifesta, mas eu estou vivo porque Jesus está vivo. Eu estou vivo porque Jesus está vivo. E isto aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com eles vocês foram ressuscitados mediante a fé. Agora não é uma ressurreição de fato, porque de fato você não morreu. É uma morte para este viver, é uma morte para esse sistema, e a ressurreição para viver a partir e com Cristo, a partir de e com Jesus. Isto é ressurreição. Então a ressurreição, ela acontece aqui agora, tem uma futura, mas é preciso experimentá-la hoje aqui. Se você não experimentou essa ressurreição para uma nova vida, você ainda não sabe o que significa conversão de verdade. Talvez você conheça a igreja, frequente a igreja, mas ainda não experimentou o que é morrer para este viver e ressuscitar para viver a partir e com Jesus Cristo. Isto aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé. Vem sempre fé. A nossa vida é regida pela fé e no poder de Deus que ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da carne, Deus os vivificou em Cristo Jesus. Quando Jesus morreu, ele morreu pelos pecados da humanidade, de Adão até hoje. Não foi pelos crentes, não foi pelos evangélicos, não foi pelos católicos, foi por gente, ser humano. Em todas as épocas, desde Adão, talvez isso soe para vocês assim meio humanista, né? Mas é o que eu creio. Jesus perdoou todas as pessoas que viveram em todas as épocas e que viverão em todas as épocas. Isso é uma notícia boa ou ruim? Maravilhosa, pelo amor de Deus. Perdoa a todos. Quando nós estávamos mortos, quem estava morto? Todos. E na incircuncisão da nossa carne, Deus os vivificou em Cristo. Então Deus já fez isso por todas as pessoas. Isso parece o universalismo, né? Que diz que Deus salva todos. Mas eu creio nesse negócio, que Deus perdoou todas as pessoas. Só que alguns dirão assim: ah, não quero. Aí é um problema dele. É um problema dele. Mas Deus já perdoou. Ele vai chegar e dizer assim: eu já te perdoei. Perdoei você, você, você. Ah, mas eu não quis. Bom, problema seu, mas eu já tinha perdoado. Se você não quis, você fez a sua escolha. Mas eu não posso acreditar, queridos, me perdoe, se eu firo a sua teologia, que o meu Jesus, ele fez uma obra menor do que é o que o diabo fez. Eu não posso acreditar que o diabo fez algo de uma abrangência muito maior do que aquilo que Jesus fez. Porque antes que nós pecássemos, Jesus morreu antes da fundação do mundo. Isso é Tenso, né? Mas antes da fundação do mundo, Jesus já se apresentou como sacrifício por tudo que iria acontecer. Por isso que eu não creio num diabo gerente do inferno, com um tridente na mão, futucando as pessoas que estavam lá, porque isso seria uma vitória para ele, ainda ser um perverso que destruiu a humanidade, e agora ele tem um cargo de verdugo, de executor dos outros. Não creio nisso. Eu creio que ele vai para o inferno com seus anjos para a eternidade. É isso que eu creio. Desculpa eu jogar minha teologia para vocês aí, mas é o que eu acredito. Eu só ensino o que eu acredito. Vamos continuar. Quando vocês estavam mortos esses pecados e da incircuncisão da vossa carne, Deus os vivificou com Cristo e ele nos perdoou de todas as transgressões. Quem leva a culpa é porque não entendeu o que Jesus fez. Jesus já te perdoou. Fala para teu irmão assim: você pecou hoje, não foi? Jesus já te perdoou. Pecou hoje, pecou? Jesus já te perdoou. Já está perdoado. E ele cancelou, vou terminar, ele cancelou o escrito de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrário. Gente, que escrito de dívida é esse? O escrito de dívida era a lei que nos era contrário. Jesus foi lá e disse: olha, não serve mais, acabou, está cancelado. E ele a removeu, pregando aonde? Na cruz. E tendo despojados, olha aqui, ele despojou os poderes, as autoridades que feriram a humanidade, que levaram a humanidade a se afastar de Deus. Ele foi lá e tirou todo o poder que ele tinha, todas as armas, e disse: olha, vocês são agora despojados de tudo, qualquer arma que você possa usar contra. Acabou. Despojando todos os poderes da autoridade, ainda fez eles desfilarem em público e triunfou sobre eles. Por isso, querido, eu não posso acreditar num Jesus que salvou alguns e os milhões se perderam. Não posso acreditar. Eu posso acreditar num Jesus que salvou a maioria e uns poucos, pela teimosia, pela insistência com o erro, vão se afastar para sempre. Porque o que Jesus fez foi muito maior do que qualquer obra do inferno. Amém, gente? A Bíblia diz que por um homem, Paulo diz, por um homem entrou o pecado no mundo, por um homem veio a justiça a todos. Não foi eu quem disse, foi Paulo, por um homem. Então, esse um homem, Jesus, é maior do que toda a obra do inferno. Ele venceu, e é por isso que a gente está aqui hoje, porque Jesus venceu. Então, por causa disso tudo, queridos, nós precisamos viver em Cristo e com Cristo, crescendo para baixo e crescendo para cima, crescendo para baixo, enraizado, para cima, manifestando Jesus. E que Deus te abençoe e te faça compreender isso pelo poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus.